Podcast Brasil apresenta
Som pra viagem.
Te encontrei de novo triste, não precisa me falar. Eu já sei o que você vai dizer, que não há nada mais triste que ficar sem entender o motivo que me faz não estar com você. Porque não sei te dizer, não é você, sou eu que não cresço. Mas eu não sei te dizer porquê. Só sei que eu preciso ficar sozinho. Sozinho. A verdade nua e crua é que nada faz sentido. As histórias que discutem o amor, que não há nada mais triste que ficar sem entender. Mas é fato, você vai ter que me esquecer. Porque não sei te dizer.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Você tá no Som pra Viagem aqui no Podcast em Brasil. Programa que traz aí sempre bandas novas, som novos. Os artistas vêm até aqui, vêm trocar uma ideia comigo e mostrar o som deles. Hoje a banda é a Liga. Estão aqui comigo o Christian Passos.
Beleza, e aí? Tudo bem?
Beleza. O Bruno. E o Gustavo aí, novo integrante. É isso, Gustavo?
É isso aí.
Então, conta aí um pouco aí da Liga, meu, como é que vocês se juntaram aqui, eu tenho que falar. Lógico que eles estão aqui no nosso estúdio em Alphaville. Eles vão falar um pouco da banda deles aqui e mostrar o primeiro CD deles, o Mais Ninguém, lançado pelo selo Super Hats.
Isso.
É isso aí?
É isso aí, a gente, na verdade, conheci o pessoal aí, o produtor da Super Hats há uns 2-3 anos aí, e a gente começou a trocar uma ideia. Eu mostrei algumas músicas minhas pra eles. Felizmente eles pegaram uma menina que tava lançando na gravadora deles e pegaram uma música minha, né, pra lançar o disco da menina na gravadora, da Ana Flávia. E aí a música foi um sucesso aí no Brasil, em primeiro lugar lá em Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Então os caras ficaram empolgados e me convidaram aí para fazer um disco lá na gravadora. Aí eu tive a ideia de, em vez de lançar um disco solo, fazer uma banda, né? E chamei uns caras para tocar comigo, o Bruno, o Gabriel, antes era o Fernando, agora tá o Gustavo. A gente começou a tocar junto aí e sentiu que a coisa deu liga. E aí foi aí que surgiu o nome da banda, né? Já era uma das perguntas que com certeza você ia fazer daqui a pouco. Foi daí que surgiu a banda e a gente gravou esse CD aí.
Bom, assim, os ouvintes gostam, na verdade, sempre de já escutar o som. Os caras gostam de ouvir as músicas e tal. Então hoje eu vou fazer diferente. A gente já vai sair de música agora. Então eu quero que, vamos apresentar aqui o som da Liga pros caras. Qual que a gente vai pedir aí?
Ah, vamos pedir aí a Mais Ninguém, que foi a música que tocou aí no litoral aí 3 meses, foi muito bem. Então, pode colocar essa aí que é hit. Mais Ninguém.
Mais Ninguém, vamos aí.
Som pra viagem.
Não, eu não preciso ter certeza do que eu sinto por você. Eu só queria saber por quê. É tão difícil pagar pra ver. Já faz um tempo que eu tô de olho em você. Eu disfarço bem. Me desconcerto teu jeito de ser. Me dá gosto de ver. Os seus olhos me fazem crer que não existe mais ninguém.
Bom, tem uma história engraçada aqui que eu queria tocar uma ideia aqui com o Christian. Tá escrito aqui, ele veio de uma outra escola, na verdade, né? Ele veio da escola do heavy metal, teve uma banda legal. Aí ele vai contar um pouco dessa história pra gente também.
Então, bom, heavy metal aí faz parte da nossa adolescência.
Né? Todo mundo, né? Mundo todo mundo que começa a tocar sempre tem, né? Começa no
todo velho, mundo bom, gosta bom, do escutou né? Iron Maiden, né?
Guitarra.
Quis, comprou tua guitarra, quer fazer o barulho com o pedal distortion, né? Todo mundo já passou por essa fase. E aí, pô, quando eu era moleque, tocava com dois vizinhos lá, a gente foi no show do Kiss, né, em 83. Ah, puta, agora eu me entreguei que eu sou meio velho. Mas a gente foi...
Porra, não parece.
A gente foi em 83 lá no show do Kiss no Morumbi. E, pô, ficamos loucos, né, meu? O show do Kiss foi animal, tinha 10 anos de idade.
Você foi fantasiado?
Pô, a gente foi tudo
pra pintar?
Foi tudo pintado. Foi com meu pai levou a gente. A gente ficava subindo em cima das costas dele pra ver o show. Então a gente ficou empolgado e falou, pô, vamos montar uma banda, né? Aí, com 10 anos de idade, já fizemos um cover do Kiss na garagem, pra galerinha da rua. Aí, pô, a gente não parou mais, né? Depois de um tempo começou a ficar sério, 15, 16, aí montamos uma banda que chamava Wizards, né? Aí a gente fez umas demos e, pô, quando a gente tinha uns 18 anos, aí um empresário japonês veio pro Brasil aí fazer amigo do meu pai, veio vendo sei que ela jogador de futebol, papapá, e passou em casa lá e eu mostrei a demo pra ele, né? Uma demo lá com 3 músicas do Wizards, né? Aí o cara se empolgou, ficou lá, o cara ficou maluco. Aí eu falei, ele foi, perguntou se podia levar pro Japão. Eu falei, pô, leva aí. E desencanei, né? Passou 2 meses, o cara me liga lá do Japão, 6 horas da manhã, né? Christian, lá. Eu falei, pô, até xinguei, né? Achei que era um amigo me dando trote 6 horas da manhã, era o japonês me ligando falando que a JVC lá no Japão queria comprar os direitos da banda, né? Queria fechar um contrato com a banda. Pô, aí foi espetacular,
lindo,
né? Pô, a gente fechou um contrato para 5 CDs, né? E aí continuou isso até... Lançamos os 5 CDs, né? No Japão, foi muito bem. Lançamos depois na Europa, aqui no Brasil... Aqui no Brasil, chegamos a ficar em primeiro lugar aqui na Rádio Mix por uns 3 meses. Fizemos show no Brasil inteiro, turnê. E o Wizards existe até hoje aí. Tem comunidade, tem site. E, pô, foi uma história legal aí no heavy metal.
Pô, é legal. E nessa época que você era da Wizards, você compunha as músicas também?
É, todas as músicas do Wizards eram minhas. É, tudo lá agudo lá em cima... Pô, cada show que eu... Depois do show que eu fazia, eu tinha que dormir uns 3 dias pra descansar. Por isso que eu acho que eu mudei pro pop. Cansar, falei, caralho, já não aguento mais cantar essas músicas agudas, né? Aí fui pro pop lá, aí você... Cadê você? Vozinha tranquila.
É engraçado, né? Essa transição da porrada pra uma coisa mais tranquila.
Cara, na verdade foi bem natural.
Não é muito uma transição, né, cara? É uma coisa que já existe, né? Uma parada que já existe, assim.
É, foi meio natural, porque...
Todo mundo gosta já, né? Agora ele só tá desenvolvendo isso.
É, a questão foi o seguinte, eu... Pra explicar essa história da transição aí que você disse, a verdade é que o heavy metal é inglês, né? Não funciona em português. Então eu tinha essa necessidade de compor em português. Tipo, pô, você tinha uma namorada, queria fazer uma música pra ela, vou fazer uma música em heavy metal em inglês, a mina fala, tira essa música daqui.
Então, um somzinho pras minas, é sempre uma,
então,
né?
É verdade. Então, pô, a gente quer fazer um som pra mulherada, né? Eu tenho um certo, né? Vambora. Aí comecei a fazer música em português, pô, e eu tinha essa necessidade de compor músicas em português, escrever em português. Aí comecei a fazer, mas como o heavy metal não tem sentido em português, fica meio patético, eu comecei a buscar outras formas de composição. Aí comecei a compor em português e comecei a mostrar pra namorada, pra amiga, papapá, e todo mundo começou a falar, pô, começou a cantar, começou a gostar, e comecei a me empolgar. Falei, porra, aí comecei, aí não parei mais. Aí fiz uma levada só aí, 50 músicas. Fiz o meu repertório em português. E comecei a tocar. Aí foram 3 anos assim que eu falei, compondo, que eu falei, pô, acho que eu comecei a gostar de fazer isso. E foi aí que surgiu a ideia do Liga.
Tá, e o Liga então traz músicas assim que vai... Eu quero que você pegue alguma música aí do CD da Liga, do Mais Ninguém.
Certo.
E fale assim, pô, do que as músicas falam mais ou menos, assim, você pegue uma assim e fala como é que você se inspirou pra fazer.
Cara, a verdade é que todas as músicas, elas falam de relacionamento, tá, entendeu? Então, aí tem até umas músicas, por exemplo, você vê a Luana...
Fez pra uma namorada, essa é a namorada, né? Porra, é... ela fez uma pra cada namorada, meu, cara de pau.
Não, é verdade, é mais ou menos isso, né, pô? Toda namorada que você tem, ela vai, tipo, primeiro você tem a inspiração
não,
pra fazer.
Não, é inspiração, né? Tô brincando.
Pô, você tem, você fica apaixonado, você quer fazer uma música pra mulher,
aí depois,
né?
Você faz a primeira, ela pede mais cinco, né?
É, e outra coisa, você namora uma mina, a primeira coisa que ela vê quando você canta e faz música, ela fala, você não vai fazer uma música pra mim? É a primeira coisa que a mina fala. Então, você, mesmo que você não tenha inspiração, você tem que fazer. É claro que tem mulher que você faz, tem mulher que eu tenho, que tem 20 músicas. Não pode falar pra quem, né? Senão você vai magoar. E tem uma outra que tem duas. Tem uma que é... Que
porra, mas só tenho duas?
É. Tem uma que tem cinco. Tem uma que tem uma só. Que foi mais uma obrigação. Então, na verdade... Pra... Agora, por exemplo, tem uma música aqui no CD, até que você tá falando de música. Por exemplo, a Luana é uma música que não é pra mulher. Pra uma mulher. A Luana é pra uma criança. Não tem nada a ver com pedofilia.
Tá.
Pelo amor de Deus.
É bom deixar claro.
É bom deixar claro. Que, pô, é uma história que eu acho legal contar. Posso contar essa história?
Pode, não. A gente quer e daqui a pouco a gente vai escutar a Luana. Você fica aqui, fica escutando aqui o programa. Daqui a pouco a gente vai tocar a Luana.
Legal.
Vai. Conta aí.
A Luana foi assim. Eu fui pra Curitiba fazer um trabalho lá pro Ziraldo. Era um trabalho de produção de voz. E aí encontrei o pessoal em Curitiba no estúdio. E, pô, a gente fez amizade lá. Aí o cara viu que eu tinha músicas legais. O cara chegou pra mim e falou, pô, você não quer fazer uma música pra minha filha? Aí eu falei, cara, música pra sua filha, né? Posso fazer, cara, mas conta um pouco aí da história. Aí o cara me conta a história. O cara me falou que ele tava casado, né? A menininha tinha 3 anos de idade. E a mulher dele fugiu pra Cuiabá. Foi embora com a filha. E não deu satisfação. E não deixava o cara falar com a filha. Aí o cara me passou essa história, porra, eu peguei o violão, comecei, falei, qual é o nome da tua filha? Ele falou, Luana. Aí eu peguei o violão e comecei, Luana, eu sei que a gente não se vê. Comecei, cara, a música saiu em 5 minutos, a letra e a música, assim, na hora, né? Aí eu toquei pro cara, o cara ficou pirado, o cara começou a chorar, falou, pô, você não quer gravar essa música? Grava pra mim aí. Eu falei, beleza, vamos aí. Entrou no estúdio lá, gravamos a música. O cara se botou num CDzinho, mandou a música pra, pra mulher dele em Cuiabá, né? E a mulher dele não deixava de falar com a filha, não falava com ele. Mandou o CDzinho com a música, tudo, pra Cuiabá. A mulher dele ligou, né? A música até tem um refrãozinho, vocês vão ouvir daí daqui a pouco, um refrãozinho meio infantil, justamente porque era uma criança, né?
Tá.
É um nananá que tem no refrão. E aí a mãe me liga pro cara, né? Põe a filha pra, no telefone e a menininha canta pro cara o refrão da música, né? Quer dizer, o cara chorava, ligou pra mim chorando, porra, Christian, obrigado, minha filha me ligou, pá, chorava, quer dizer, foi uma história que marcou, entendeu? E você vê, às vezes a pessoa escuta a música Luana, acha que é pra uma mulher, entendeu? Ou uma namorada escuta, o que é essa Luana aí? E é uma menininha de 3 anos de idade. Então foi uma história que foi legal, foi bonita, que, pô, marcou, entendeu? Então, isso que eu acho legal, é você fazer música, você marcar a vida da pessoa, entendeu? Tipo, quantas vezes eu já fiz música num aniversário, dei a música, o cara, a pessoa escuta, a menina escuta e fala, pô, esse presente foi o melhor que eu já tive. Porque marca, né?
Marca
então,
sim.
Então, eu acho que o maior prazer aí é você emocionar as pessoas nesse sentido, né? De fazer homenagem e tudo, né?
Eu já falei isso aqui uma vez. Aqui no Som Pra Viagem você conhece a música e a história da música. Então vamos de Luana agora.
Isso aí.
Som Pra Viagem.
Eu sei que a gente não se vê, eu sei que a gente quase não se fala, mas eu sei que eu te amo, Luana. Eu Eu sei que a gente ainda vai viver tudo que a gente não viveu. Pra sempre eu quero ter você. Eu sei que a vida fez com que tudo ficasse difícil. Eu sei que o que passou, passou, mas não passou em vão. Tudo que eu quero nessa vida é estar ao seu lado. E essa canção eu fiz pra você cantar. Na que a gente não se vê, eu sei que a gente não se fala, mas eu sei que eu te amo. Luana, eu sei que a gente ainda vai viver tudo que a gente não viveu.
Bom, estamos de volta agora aqui em Som pra Viagem e tal. O Bruno vai falar pra gente agora, assim, como é que é essa relação da banda, assim, como é que vocês... Pô, resolveram tocar junto, caramba, meu, o que, que você faz na banda? Fala aí, fala, passa seu histórico aqui.
Seguinte, primeiro eu sou baixista da banda, arrisco os back and vocals deles. A arte do CD foi o que fiz, né, também. Cara, e a relação da banda, meu, puta, é muito divertido, porque desde o começo, que nem o Christian falou, deu liga. Não só musicalmente, mas como pessoalmente. Então, cara, todo mundo é palhaço. Teve até uma vez que eu fui gravar um comercial com o Gustavo aqui, cara.
Aqui, aliás,
aqui em Barueri, a gente foi fazer figuração numa parada aí de um Guaraná. Puta, e a gente era a banda. E em vez de tocar, a gente ficava com os instrumentos pra cima, jogando.
Também aparecia assim a galera da micareta lá embaixo, a hora que iam filmar a gente, única hora. Ah, galera, de baixo aí, sobe lá e fica na frente dos músicos. A gente não tinha como aparecer, levantamos os instrumentos e fomos fazer ondinha, né? Com a guitarra e com o baixo.
Cara, foi muito engraçado. Então, meu, é legal pra caramba, cara. Se dá muito bem, a gente teve uns shows no litoral, né? A nossa música tava tocando lá nas rádios, então a gente foi fazer uns shows lá no Guarujá, principalmente.
Pegou agora o verão.
Isso. Puta, cara, demais, cara.
Tocou mais... Chegou a tocar na praia e tal? Qual que foi o esquema? Ou rolou lá nas rádios, é isso?
Rolou nas rádios e a gente conseguiu uns shows promocionais, né? Em alguns lugares do Guarujá. E, cara, a gente teve assim, uma aceitação assim, até que às vezes é surpreendente, assim. A gente chega normal, né? E depois, no final, até tem uma galera em volta do carro, né? Pedindo CD. Isso é verdade mesmo, cara. Acontece, o nosso som... A gente gosta porque disso também, né, meu? Que tem uma penetração boa, assim.
É legal que a galera gosta do CD, mas quando vai curtir o show, fala, pô, o show é melhor que o CD, entendeu? É. Isso que é importante, que às vezes você faz um CD, depois você vai ouvir a banda ao vivo, você fica meio decepcionado, né? Então a galera tá indo nos shows, tá curtindo, isso que é mais importante, que dá mais valor pra banda, né?
E fala aí, você já tocou em algum lugar? Você, Gustavo, que você tá falando daquela sua outra banda agora em off. Como é que é? Onde você tocava?
Ah, eu tive, sei lá, o Fernando, que era o antigo violonista principal, vamos dizer assim, né? Eu conheço ele desde os 6 anos de idade, né? Eu conheci ele quando era pequeno, a gente pode se falar, depois entrei no colégio onde ele estudava, a gente voltou a se falar e, pô, tem uma banda, a gente toca Iron Maiden, né? 12 anos, né? Vamos aí e tal, eu já tocava guitarra desde os 7, né? Só que eu nem sabia usar distorção, ele que me ensinou, aliás, a gente começou a tocar junto. E aí começou a brincar, né? Isso até uns 14, 15 anos. Aí eu dei uma desencanada, comecei a ir mais para os estudos, assim, que meu pai é mais forte, me puxa mais para esse lado, né? Falei, não, a música não vai dar nunca certo, você vai morrer de fome e tudo mais. E aí aí depois encontrei o Fernando de novo. O Fernando falou, pô, meu... Ele tava trabalhando no estúdio como assistente de produção, depois passou a produzir e tudo mais. E aí ele falou, pô, tô com uma banda, liga e tal, tá começando, sei lá o quê, contou toda a história. E aí, acho que um dos primeiros shows, eu acho, que eles fizeram, eu fui lá assistir. E esse negócio que você falou, Cris, que você falou aí de, pô, tem, o pessoal fala dessa energia ao vivo. Eu senti mesmo quando eu fui. Eu lembro que a primeira música que eu vi foi Cadê Você? Vocês abriram o show. Eu falei, putz, animal, ouvir, né, sabe? Cara. Tem uma pegada, um feeling diferente, né?
Isso é legal pra caramba, velho, dessa banda, porque ao vivo é quente.
É. Né? E aí, irado. Aí eu comecei a. Pô, eu virei fã da banda, sabe? Eu sempre acompanhava, sempre fui muito amigo dele. E aí eu tinha minha banda, que aliás ainda tenho, banda cover, pra brincar, né? Como vocalista e tal, pra brincar aí. E aí a gente começou, pô, a gente dividiu um show uma vez, as duas bandas, começou a rolar amizade, né? Pô, eu fiquei fã dos caras, aí a gente começou a trocar ideia e tal. E aí o Fernando saiu por uma outra oportunidade que ele teve, um trabalho aí. E aí, como a gente já tava meio junto, né? Andando meio junto, aí eles me chamaram, né? E, pô, eu fiquei lisonjeado, né? Falei, pô, eu sempre fui um pobre amador aí, e agora, pô, galera aí, opa, eles tocam pra caramba, eu gosto pra caramba.
Qual que foi a música que você ouviu no show dos caras? Você falou, porra, os caras.
Foi a Cadê Você?
Essa foi uma música que eu não sei se a gente tava conversando. Foi essa música que estourou há uns 2 anos, 3 anos atrás, na voz da Ana Flávia, que era da gravadora. Foi essa música, Cadê Você, que estourou nas rádios lá do Brasil todo aí. Então, como a música foi muito bem há 3 anos atrás, e a música é minha,
oh,
a gente
oh.
falou, vambora, vamos botar no CD, né?
Demorou.
E aí a gente colocou no CD com uma outra roupagem e ficou bem legal. Então, é uma das músicas aí que a gente deve trabalhar, com certeza. Cadê Você?
Vamos escutar, então.
Opa, vamos embora.
Som pra viagem.
Eu não te vejo mais, eu não me sinto bem. Qualquer coisa que eu faça ou vá fazer me faz lembrar você. Cadê você? Cadê você? Sem querer fiquei, me enganei de vez. Eu só não sei alguém que me usou também.
Voltando aqui no Som pra Viagem, eu quero estrear um quadro novo aqui que eu fiquei pensando outros dias. É o seguinte, eu vou perguntar pra vocês assim: vocês recomendarem que som que toca vai no seu iPod? Bom, se você não tem iPod, no seu case, o que você tá ouvindo aí? Fala aí, Cris.
Cara, eu escuto YouTube, eu gosto bastante. Eu gosto bastante de Rush. Eu acho que essas bandas clássicas assim são as bandas que eu mais gosto. Tem uma banda que eu acho muito boa, até quero fazer uma homenagem, uma banda que não é muito conhecida, mas que eu acho que influenciou bastante, uma banda dos anos 80, e acho que tem bastante a ver comigo aí, que é o Triumph.
Nossa, é banda canadense.
Uma banda canadense.
Ah, é um power trio, aliás, é uma cópia de Rush, né?
Ah, eu não acho que é uma cópia de Rush,
mas é bom. Mas é bom pra caramba.
É uma banda que tem melodias bonitas, acho que os caras. É a banda que eu mais gosto. E eu acho que passou essa um pouco dessa da influência pro mundo.
Então, galera, fica esperto aí. Vai, vamos aí. E você, Bruno? O que tá tocando aí no seu iPod?
Cara, eu tô escutando muito, muito som acústico. Então, eu escuto, por exemplo, o primeiro CD do Days of the New.
Pô, bom, cara.
É, o que mais? Ah, o tô ouvindo muito o acústico do Alice in Chains.
Demais.
O acústico do Godsmack. Recomendações pra todo mundo, viu, cara? Esses 3 CDs são demais. O que mais? Cara, tô hidrado também numa banda que já acabou, inclusive, que chama Full Devil Jacket. Isso, bom, fugindo do convencional, né? Tem Metallica, o que mais? Nossa, ouço direto Metallica. Mas fugindo assim, indo um pouco pro lado do nosso som, Eagle Eye Cherry direto, Ben Harper, é muito bom.
Você foi no show?
Não fui, cara. Não fui. Gostaria de ter ido muito.
E você? Fala aí, Gustavo.
Putz, eu...
O que tá rolando aí no seu iPod?
Meu, o que rola... Bom, é o que rola desde de quando eu comecei a ouvir música.
Desde sempre.
Que é Pink Floyd, né?
O Roger Waters vai vir aí.
Pô, né? Tem que ir. Eu sou vidrado no rock progressivo, né?
Você gosta de Beatles?
Pô, cacete, né? Não.
É outra pergunta, né?
Então é Pink Floyd, Beatles, e aí depois veio essas loucuras Yes, Genesis e Gentle Giant. E aí, até progressivo novo, tem uma banda chamada Spock's Beard, não sei se muita gente conhece. O Dream Theater, que pega mais o metal, mas tem progressivo. Puta, eu ouço pra cacete. Mas eu ouço muito jazz também. Apesar de não colocar em prática, né? Mas eu ouço. Tava ouvindo um CD aí agora no carro do Herbie Hancock. Louco. E ouço, meu. Putz, Chet Baker.
Escutando pra cá. Pra...
É, Miles Davis. É, qualquer coisa. É, tava ouvindo o Herbie Hancock. Essas coisas.
Também tem uma pá desses CDs no meu carro também de jazz, cara. Quando eu tô sozinho, você quer ver aquele som cabeça, aquele som que dá cãibra, né, no cérebro, de pensar.
Os meus sons de cabeças, mas eu tô começando a ouvir coisa nacional mesmo, pô. A Cor do Som, aquele lá, Os Novos Baianos, essas coisas meio diferentes. Assim. Tem uma influência boa ali, né?
Agora eu vou falar o que eu tô escutando hoje em dia. Você tá ligado? Banda Liga. Bom, então, galera, passa aí, meu. Fala aí da agenda de vocês. Como é que, pô, quem quiser comprar o CD, como é que acha vocês? Onde que vai rolar os shows? Vai, agora é a hora de vocês. Fala
certo,
aí.
Certo, vamos lá. Então, shows. A gente tem 3 shows marcados aí, né? Um dia 28 de fevereiro, no Manifesto Bar, na rua Iguatemi, lá no Itaim Bibi. 28 de fevereiro. Próximo vai ser lá também, dia 8 de março. No Manifesto Bar, na rua Iguatemi. E depois no Tom Tom Bar, lá na Alameda dos Pamaris, 55 em Moema. Fora isso também, quem está ouvindo essa entrevista depois também dessas datas que eu falei, pode acessar nosso site, nosso mini site, né, na internet, que é www.purevolume, é pure volume, né, purevolume.com/liga, com 2 Gs. Lá tem músicas para ouvir na hora, para fazer download também. E a agenda dos nossos shows e o nosso repertório. O que mais? Comunidade no Orkut?
É, a gente tem comunidade no Orkut também.
Banda Liga, né?
Banda Liga. E também tem uma conta. Se vocês quiserem depositar uma grana, eu posso passar.
Legal.
Bom, então, meu, foi aí, pô, puta prazer, meu, vocês vieram.
Valeu,
aqui.
Cara.
Obrigado.
Vocês, meu, os caras aqui são brother, adorei aqui. Além de gostar muito do som dos caras, meu, eles são bem gente boa.
Valeu.
Vamos fechar com chave de ouro aqui. Quem que vai?
Posso
quem que vai anunciar?
Um e-mail?
Quem que vai anunciar?
Posso passar um e-mail?
Lógico, pra essa galera anuncia.
Então, galera, quem quiser entrar em contato com Liga, entra lá no site da nossa gravadora, é www.superheads, heads de vermelho, né? SUPERREDS, superheads.com.br. E aí lá tem
o telefone.
Aí lá tem o telefone, que é 011 3034 3180. Aí só falar que quer contratar o Liga, que tá tudo lindo.
Beleza. Então vamos aí, qual que vai. Vamos fechar aqui.
Cara,
a gente já tocou Raio Sol?
Não, essa inclusive era uma. A gente tava falando de praia, né? É uma música que tem tudo a ver com a praia e que é uma história aí, pessoal do.
É,
vocalista.
Pô, essa música aí foi uma música que marcou. Deixa pra vocês pensarem aí por que que marcou. Escuta
como,
a letra
é
aí.
Como é a letra?
Escuta,
né?
A letra aí.
A letra já diz tudo, né?
Imagina.
Ah, então vamos de Raio Sol, hein?
Som pra viagem. Viagem.
Raio o sol na beira do mar, brilhou no céu, veio me chamar. Hoje é meu dia de comemorar. me iluminou, veio me acordar, me despertou pra realizar todas as coisas que ontem eu deixei pra trás. Vou perguntar por quê tanta vontade de viver tudo que eu sempre quis me acontecer. Me aconteceu na areia da praia, aos olhos da lua, ouvindo o canto suave das ondas, e o vento trouxe ao mar. Raiou o sol na beira do mar, brilhou no céu, veio me chamar. Hoje é meu dia de comemorar. Me iluminou, veio me acordar, me despertou pra realizar todas as coisas que ontem eu deixei pra trás. Vou perguntar por quê tanta vontade de viver tudo que eu sempre quis. Me aconteceu, me aconteceu na areia da praia, aos olhos da lua, na areia da praia, aos olhos da lua. Trouxe ao mar e vai virar história.
Som pra viagem. Uma realização podcast em Brasil.